galera do Cine Boteco, mais um programa na área pra vocês. Bem, a gente passou da metade do ano já e assim, a realidade tá dando um tapa na nossa cara, dá pra perceber. Então a gente aqui do programa decidiu fazer um catadão aí dos filmes que foram lançados esse ano e a gente vai escolher o melhor filme de 2021 que cada um viu até agora. Falar aquele filme que foi lançado esse ano e que mais cativou a gente, que a gente achou melhor, que a gente achou mais empolgante e que mais convenceu a gente, que a gente acha que pode dar algum prêmio no que vem, enfim. A gente vai falar do que melhor teve esse ano aqui, na nossa opinião. E é isso. Eu sou o Pedro e não vi tanto filme ainda desse ano, mas tá valendo.
Sou a Carol, também não lembro se vi muito filmes desse ano, mas temos umas opiniões interessantes.
Eu sou o Felipe e eu vi muito filme bom, mas não desse ano.
Oi gente, eu sou a Amanda e assim como o Pedro e a Carol, eu vi muito pouco filme esse ano.
Bem, antes de começar todo mundo falar, dá pra perceber que o ano está fraquíssimo, porque ninguém viu filmes desse ano quase, então não esperem muita coisa, talvez você encontre seu filme aqui, talvez, mas provavelmente não. Não é culpa nossa, a gente não tem tempo, a gente é universitário, então nos perdoe. Bora pros filmes aí.
Então, eu não sabia muito bem, porque eu vou dar um começar roubando, porque o melhor filme meu de 2021 não é de 2021 e não é um filme. Porque eu assisti, chegou aqui no Brasil, né, esse ano, ela foi lançada lá no Reino Unido no ano passado, mas chegou aqui no Brasil esse ano. A coletânea, ela foi vendida, né, como uma minissérie, mas ela é meio que uma coletânea de filmes do Steve McQueen, que é o diretor que fez lá o 12 anos de escravidão, que levou Oscar, Viúvas e tal. Chama Small Axe. Ele fez uma série de filmes. Ele é britânico, né? Mas da comunidade britânica de descendentes de caribenhos. E ele resolveu fazer uma série de filmes, uma série de 5 filmes sobre as vidas da população negra, da afro-caribenhos lá durante os anos 60 e 80. Entre essa época aí, algumas histórias reais, algumas histórias de ficção, ele resolveu se inspirar um pouco na vida dele e fazer esse projeto. Só que como era uma coletânea de filmes, ele só conseguiu fazer isso vendendo como uma série de TV, né? E aí ele... É interessante porque foi exibido na televisão como série de TV, veio pra cá pelo Globoplay como uma minissérie, só que, como o próprio diretor fala, é muito cada um filme, sabe? E os dois primeiros, pra mim, são os melhores filmes desse ano, ou talvez do ano passado, assim. É os 5 de Mangrove e o Lover's Rock. Então, os dois são sobre essa comunidade, uma baseada na história real, que é os 5, não, os 9 de Mangrove, confundi. Os 9 de Mangrove é baseado numa história real, de um caso real, de um julgamento que teve lá no Reino Unido. De um grupo de manifestantes negros que foram falsamente acusados de estarem causando um motim, eles estavam só defendendo o direito deles de ter um espaço lá, que vivia sendo abusado pela polícia. E o outro é uma história de ficção, nem é tanto uma narrativa assim longa, é só uma história de uma noite de festa nos anos 80, de uma comunidade de amigos desse grupo afro-caribenho. E são filmes sensacionais, porque assim, esse primeiro, por exemplo, Os Nove de Mangrove, ele é um filme que você esperaria o tipo de Oscar bait, sabe? Filme de Oscar, assim, ele é um filme de tribunal, baseado na história real e tal. Só que tem essa coisa de ser super pessoal pro Steve McQueen. Então, ele tá ali claramente não fazendo aquilo só pra chamar a atenção de Oscar, só pra pagar de, sabe, de diretor culto e tal, como o Aaron Sorkin, por exemplo, fazendo lá o Chicago 7, né, lá da Netflix. Isso. Ele tá fazendo ali movido por uma paixão, sabe? Por de fato retratar e dar um espaço para que essas vidas que sofreram tanto para ter a sua voz ouvida lá naquela época, para que eles de fato possam ter voz agora através do cinema. E esse primeiro filme, ele é maravilhoso, ele é super angustiante, ele é um filme mesmo, assim, mesmo tendo sido exibido na televisão, ele tem mais de 2 horas, ele é bem filme mesmo, fechado. é sobre esse grupo, essa população lutando por sua voz e tal. E é incrível a forma como ele conduz, sabe? Super... não é nada exagerado, sabe? Não é nada super virtuosista, assim, nem nada. Mas deixa completamente preso. E aí o segundo filme, eu resolvi destacar esses dois porque eu acho que são os melhores. O segundo, enquanto o primeiro é sobre um grupo, é sobre uma parte dessa comunidade tentando encontrar o seu espaço, tentando lutando pelo direito de ter um espaço, o segundo é justamente sobre essa comunidade que já encontrou o seu espaço podendo só curtir. E é sobre um grupo de amigos, né, o Lovers Rock, é sobre um grupo de amigos fazendo uma festa. E assim, não tem nem tanto uma narrativa, você tem algumas coisas ali de um drama, você tem talvez algumas coisas ruins que possam estar acontecendo, mas é só acompanhando a galera festejando. E aí ele fica filmando a galera dançando, ele leva tipo uma cena de 5 minutos da galera cantando um reggae lá, e é super atmosférico, tem uma coisa assim, sabe, de calor humano. E sei lá, os dois filmes são sensacionais, a coletânea toda é brava, e pra mim eu acho que não teve nada melhor em 2021 até agora do que essa coletânea do McQueen.
Cara, eu realmente ouvi muito falar dessa minissérie, né, de todos esses filmes do Steve McQueen, principalmente no começo do ano. Eu ouvi muito falar de Small X e tal, e que era justamente esse o melhor filme, que não é um filme de 2020, enfim. E eu confesso aqui, eu tô postergando pra assistir, tipo, ele tá na minha lista de coisas pra assistir já tem um tempo e só vai acumulando, então... Mas realmente, eu já ouvi várias vezes um burburinho sobre ele ser espetacular, cara, eu tenho muito interesse em assistir.
Eu não tinha ouvido falar sobre ele, mas achei super interessante o Felipe falando. Eu só não entendi se é uma série ou é um filme. Ou é uma série-filme, eu não consegui entender.
É uma minissérie com, tipo, 5 capítulos, eu não sei quantos capítulos tem, mas cada capítulo é uma antologia, são histórias separadas.
Ah, são histórias diferentes.
São muito longos e são basicamente filmes.
Ah, legal. Eu acho que eu vou botar na minha lista, fiquei super interessada, de verdade, Felipe.
Inclusive, saiu os indicados ao Grammy, que é o prêmio dos grandes da televisão, nessa última semana, e muita gente falou que o John Boyega, eu não sei qual dos filmes ele faz, né, qual dos episódios ele faz, mas que o John Boyega é um dos destaques de Small X, e que é, tipo, meio que ele foi injustiçado por não ser indicado, porque todo mundo tava contando com isso e tal.
Sim, cara, foi mó sacanagem, porque o Small X não foi elegível pra Oscar, né, por ter sido lançado na televisão e tal. Ele, como o Oscar, considerou como filme, e nas premiações de TV ele também não ganhou muito espaço. No Emmy, eu acho que ele foi indicado só a fotografia, sei lá. Então, assim, acabou esquecido injustamente, mas é brabo, vale a pena.
Não, mas real, tipo, eu já tava com vontade e só aumentou agora. Bem, acho que agora a gente pode seguir pro próximo melhor filme de 2021, quem vai?
Então, gente, eu também, que nem o Felipe, vou estar aqui um pouco trapaceando, porque o meu filme, na verdade, foi lançado ano passado, 2020, mas como ele foi lançado em pandemia já, e a gente ainda está em pandemia, eu vou considerar tudo mesmo ano, porque a vida. Então, o nome do filme, ele é um filme brasileiro, e se chama Mulher Oceano, é dirigido pela Jean Sganzerla, e é o primeiro filme assim, que ela dirigiu, ela já é uma atriz e tal. E eu achei ele muito interessante porque, assim, ele conta duas histórias ao mesmo tempo. Tem a história de uma mulher que é escritora, e aí ela vai para o Japão para justamente escrever um livro, suposto livro da vida dela, enquanto ela meio que está encarando um divórcio. E o outro conta a história de uma nadadora, que também trabalha numa empresa, assim, meio banco, mas ela principalmente nada, que fica no Rio de Janeiro. Então o filme transita muito assim por Tóquio, Rio de Janeiro e tal. E as imagens são lindas e tem umas convergências muito, eu diria que assim, metafóricas e artísticas entre a história dessas duas mulheres, que tem um final meio implícito, assim, enfim, não vou dar muitos spoilers, mas eu achei muito interessante porque, olhando assim uma sinopse, né, que conta só essas duas histórias, eu não achei que ia ser algo tão impactante em mim quanto foi. Na verdade, conta uma história, cara, é bizarro, assim, toca muito, acho que no emocional de muita gente, porque fala muito sobre encontrar sua própria identidade, sobre se libertar, às vezes, de si mesmo, quando a gente está em fases muito ruins, assim. E, além de tudo, apesar de ser, né, um filme ficcional, tem uma parte documental maravilhosa, porque em Tóquio, a diretora falando que ela foi gravar tem uma cena que é com as amas, que são tipo umas mulheres que são pescadoras, assim, só que elas são mergulhadoras, então elas meio que pescam várias coisas do oceano, não são tipo peixes, assim. E isso é desde sempre, assim, é uma tradição dessas amas no Japão. Essa cena gravada, na verdade, é documental, tipo, a diretora foi lá só e deixou as amas fazerem o que quiserem, não foi algo montado, assim, performado. Então, eu achei isso também muito interessante. E eu acho muito legal essa conexão também que fazem entre o Rio e Tóquio, de ser pelo oceano, né? Elas estão, tipo, a um oceano de distância, mas ao mesmo tempo é isso que conecta elas, e tem toda uma relação muito poética com a água, que supostamente significa mudanças, né? Eu acho que sempre que a gente vê água em alguns filmes, geralmente simboliza alguma instabilidade, uma mudança, assim, uma transição. E foi um filme, assim, que eu achei genial. Mas ele não tá com muito destaque, porque ele foi lançado em pandemia, eu acho que ele foi lançado em um festival, assim, e também ele não é cinema comercial, então acaba, né, não tendo muito destaque, mas é maravilhoso, eu super recomendo.
Putz, eu não vou falar que eu pagar o de entendido aqui, que eu já assisti o filme e tal, mas eu tava, se eu não me engano, ele tá no Prime Video, né, o serviço da Amazon, e eu tava zapeando uma vez por lá, e eu acabei encontrando com esse filme. Eu não assisti, mas eu fiquei assim, a sinopse deu uma fisgada em mim, enfim, eu acabei caindo no mar do catálogo e não acabei não assistindo, mas eu sei que filme você tá falando. E, putz, pela sua descrição, Carol, ele é o tipo de filme que eu gosto de assistir, que entra nessa questão mais reflexiva sobre se encontrar, sobre se entender melhor e tudo mais. E, cara, esse tipo de filme é o que me faz, pô, relaxar a mente. Às vezes eu fico muito reflexivo e tudo, mas adoro esse tipo de filme, na real. E, pô, baita indicação.
Sim, e não é uma reflexão que eu diria muito pesada, né? Porque tem filmes que a gente sai e tá refletindo e fica, meu Deus do céu, você começa a rever sua vida inteira, e é uma coisa muito intensa.
Isso, caralho, também, sabe, o mundo vai acabar.
Exato. E esse filme, não, eu achei que é aquela reflexão meio otimista, sabe? De tipo, caraca, nossa, eu tenho que rever várias coisas, sabe? Só que é num sentido um pouco mais leve, sabe? Mais otimista, não é algo negativo. Uhum. E eu achei isso muito legal.
Eu achei interessante que você falou sobre o filme ter ficado meio zoado por ter sido lançado durante a pandemia, o que aconteceu com muitos filmes, né? Muitos filmes foram lançados e não teve tanta bilheteria como teria normalmente.
Ah, cara, como tudo nesse mundo, a pandemia estragou principalmente o cinema, cara. Tipo assim, a gente perdeu grandes oportunidades, teve um monte de filme que foi lançado em streaming. E, cara, ao mesmo tempo que eu entendo a questão de ser ruim e não ter experiência de cinema, ao mesmo tempo a gente vai ter muito filme streaming daqui pra frente, então vai ficar mais fácil pra gente ver filme. Mas isso já é outra discussão pra gente ter. Mas realmente, ele fica prejudicado. Já é um filme que não entra naquele circuito de público grande e tal, comercial. E sem o cinema, sem aquela sessão que tem uma galera que se reúne pra ir de fato, como uma tradição, por um desejo, fica mais complicado mesmo. Do filme, enfim, dá uma emplacada, qualquer coisa do gênero. Mas porque, como eu falei, eu encontrei ele dando aquela zapiada absurda pelo catálogo do Prime Video. Daí tinha aquela aba filmes nacionais e eu, nossa, avancei. E eu lembro de quando eu achei ele. E avançando. E daí eu vi esse filme, assim, mas eu lembro do filme. E assim, tá perdido naquele mar de coisas, sabe? Realmente é... Enfim, é aquela...
Mas eu já fiquei otimista, você falou que achou na Amazon, eu não tinha visto, eu vi o filme assim no começo desse ano, e foi por um link meio clandestino aí.
Links clandestinos nunca serão um pecado nesse programa.
Exato, então fico feliz, né, que foi para uma plataforma de streaming. Acho que principalmente agora em pandemia isso ajuda bastante esses filmes que antes tinham um público muito específico, né?
Não, eu pesquisei aqui agora só para confirmar. E, enfim, para quem quiser assistir o filme, tá na Prime, tá no Prime Video, tá garantido lá. E é isso. Vai ter indicação. Bem, acho que eu vou falar do meu agora. O meu, eu sei que tá todo mundo escapando aí de falar de filme, ou falar de filmes de 2021, pelo menos. Eu vi um filme que foi lançado em 2021, mais precisamente em junho, faz pouquíssimo tempo que ele foi lançado, que é In the Heights. O que só comprova o fato de que, para quem já acompanha o programa, sabe que eu sou um pequeno devoto aí de Lin-Manuel torcendo o braço, acabou falando amém, porque, cara. O cara é sensacional e não tenho o que falar. Bem, para quem não conhece, In the Heights é um filme que é uma adaptação da peça, da primeira peça, na verdade, do Lin-Manuel Miranda, que foi para o Grande Circuito, e conta a história de não só uma pessoa, mas de toda a comunidade que mora em Washington Heights, que é um bairro em Nova York, é um bairro de basicamente preenchido pelo povo latino, e que transborda todo esse espírito que a gente conhece de, enfim, de outros filmes e tudo mais, que transpira a cultura latina. É simplesmente sensacional. E eu, depois que eu vi o filme, fiquei fascinado pela história, fiquei procurando coisas sobre o musical, eu não consegui encontrar o um musical na íntegra, mas fiquei vendo, enfim, os números e tudo mais, li sobre. E, cara, o filme passa muito a ideia que o musical tem, passa muito o espírito. E é simplesmente sensacional, porque é o filme é simplesmente cativante. Ele conta a história sobre os pequenos sonhos de alguns moradores de Washington Heights e faz isso tão bem, sabe? Tipo, faz você pensar sobre a sua vida de uma certa forma, sobre o que você quer e você compra toda a ideia que aqueles personagens estão passando, você se interessa pela história deles, você quer que eles atinjam os seus objetivos, e vai tudo de uma maneira muito leve, muito fluida, é simplesmente, é muito orgânico, e simplesmente funciona, a interação entre os personagens, a relação que eles têm, tudo ali funciona, e existe o fato, que é óbvio, que é o musical, que são as músicas. Elas ligam muito bem. As músicas de In the Heights são simplesmente sensacionais. Preencheu meu último ano nas playlists. Eu acho que In the Heights vai preencher o próximo, porque é tão bom quanto. As músicas contam a história dos personagens, contam a história do filme, contam a história do bairro, principalmente. E você entende todas as angústias que eles têm, todos os processos por que eles têm que passar, tudo que eles passaram. E que eles pensam para o futuro, né? Quais os desafios, aquilo que eles querem mudar em suas vidas, por mais bem que elas talvez possam estar, sabe? E é assim, tudo tão bem feito, tudo é bonito, é um filme que enche os olhos, enche o coração, e é muito gostoso de assistir. E assim, Lin-Manuel Miranda, não tem o que falar dele, cara, porque ele consegue passar toda a ideia é muito baseada na vida dele, porque ele é um porto-riquenho que se mudou para os Estados Unidos. Então ele faz todo esse reflexo sobre a vida dele no filme e para os outros personagens. Segue a mesma energia, segue no mesmo ponto. E tudo se encaixa, todas as peças se encaixam e o filme simplesmente transborda a tela. Ele é bonito, tecnicamente falando. Na fotografia, enfim, todos esses aspectos, e ele é cativante em todos os sentidos, as atuações são cativantes, tudo ali convence, sabe? Tudo se encaixa para que seja um dos melhores filmes de 2021. Eu sei que a gente ainda está na metade, mas, assim, um dos melhores filmes de 2021, com certeza. E em relação a ser uma adaptação de uma peça da Broadway, eu li várias coisas sobre a peça, li, enfim, eu já vi as músicas originais da peça e tudo mais, e a impressão que eu tenho, e que eu li sobre também, é que a adaptação consegue chegar mais ainda na cerne da história, na sua essência. Então, aquilo que a peça queria passar, e ela conseguiu passar, o filme faz ainda melhor. Porque as adaptações que são feitas, as coisas que mudaram por causa, enfim, da mudança de tempo, a peça é de 2008, as referências que existem, que existiam e que deixaram de existir no filme, as dinâmicas, alguns assuntos principais da trama que eram coisas que estavam desde o princípio na peça original e no filme tornaram-se alguns pontos mais vagos que preenchem a trama e tudo mais para realçar o real significado da história, fazem com que essa seja uma das grandes adaptações de peça e seja, assim, repetindo, um dos melhores filmes de 2021. Eu não tenho que falar de In the Heights, é simplesmente, eu já vi 3 vezes. Isso talvez seja preocupante, talvez seja preocupante.
Caraca.
Mas eu vou ver uma quarta ainda, então tá valendo.
Em um mês? Em um mês você viu 3 vezes?
É, 1 mês e meio, né?
Caraca, o cara é brabo mesmo.
Cora, ele viu assim uma vez por semana.
Não,
só
assim,
eu
vi a primeira vez com as legendas em inglês por causa da música e tudo mais. Eu vi uma segunda vez com as legendas em português. Mas já mais pra ver os detalhes do filme, assim, aquilo que eu não pesquei na primeira vez e tudo mais. E a terceira vez eu vi com uma outra pessoa que queria ver o filme, que eu tinha recomendado. E daí eu acabei vendo junto, então, 3 vezes, pô.
Entendi. Tá perdoado. Cara, eu sinceramente não curto muito musicais. Eu posso ser atacada por isso. Mas eu gosto muito do Lin-Manuel Miranda, eu gosto muito de Hamilton, então eu acredito que o filme seja bom. E eu tava olhando aqui, eu tava olhando no Google, que tem o Anthony Ramos no elenco, então eu vou ver com certeza, porque eu adoro esse ator.
Total, o Anthony Ramos tá... Cara, ele é perfeito pro personagem, ele equilibra tudo, assim. O personagem, o Snav, que é o nome do protagonista, ele na peça é interpretado pelo próprio Lin-Manuel Miranda. Mas a atuação, a interpretação do personagem pelo Anthony Ramos está sensacional. E, assim, dos vídeos que eu vi da peça e tudo mais, combina até melhor do que o próprio Lin-Manuel, saca? E, putz, que adaptação.
Musical, e depois dessa defesa apaixonada aí do Pedro, eu fico com vontade de ver, parece bem.
E, assim, mesmo que você não seja um grande fã de musical, o filme, ele é muito good vibes. Sabe? Ele é otimista, ele é um filme que faz você ter um quentinho no coração, um sorriso no rosto no final. Então, pô, por que não ver? Dá uma chance, entendeu? Talvez você seja feliz.
Pedro, todo mundo vai dar uma chance porque você defende tão bem o que você gosta, que convence a gente de assistir.
É que eu sou um cara apaixonado aí por cinema, esse tipo de coisa. Quando eu gosto, eu gosto. Quando eu odeio, ih, sai de baixo.
Bom, quebrando o ciclo, ou continuando o ciclo aqui, eu vou entrar na trapaça de não falar sobre um filme. Eu ia falar sobre o filme, mas no meio do caminho eu mudei de ideia.
Quebrando então... o ciclo, então. Quebrando o ciclo. Eu tentei lançar uma nova fase de falar
Sim.
de filme de
E aí, eu juro que vai valer a pena a minha indicação. Porque assim, eu assisti alguns filmes, assisti. Eles me cativaram? Não. Então... Eu confesso que eu sou mais das séries. Então eu maratonei muitas séries. E eu confesso que essa foi uma das minhas preferidas até agora, até a primeira metade do ano. Que é uma série, é uma minissérie, na verdade, da HBO. Eu não sei se vocês já ouviram falar, é Mary of Easttown. É
quero
com a Kate
muito
Will.
Ver. Quero...
Nossa, ela é perfeita.
Também.
Ela tá estrelando nessa série, tá? A Kate Weasley. E, tipo assim, a série... Eu gosto muito de série policial, então eu sou meio suspeita pra falar. Mas, basicamente, ela é uma policial que mora ali no subúrbio de Filadélfia, se eu não me engano. É, na verdade, é uma detetive policial. E, assim, é uma cidadezinha. Então, não acontece muita coisa, basicamente. Assim, de tão perigoso. Então, basicamente, no início da série... Não é spoiler, tá? Tem isso na sinopse, eu chequei. Basicamente, são pessoas pedindo favores, assim, banais pra ela. Ah, olharam pela minha janela. Ah, sei lá o quê. Tipo assim, mostra que ela já tá meio assim, farta de tudo isso. E também, na série, mostra ali ela lidando com um caso que aconteceu, um desaparecimento de uma adolescente um ano atrás, que ela não conseguiu solucionar, que ela já meio que largou, assim, mão do caso, porque ela acha que a garota morreu drogada em algum lugar e etc. Até que acontece um novo assassinato na cidade de uma outra menina adolescente. E, tipo, ao mesmo tempo que ela tem que lidar com isso, ela tem que lidar com a cidade, metade da cidade tratando ela como heroína e a outra metade da cidade condenando ela pelo desaparecimento de um ano atrás e um novo assassinato. Então, tipo assim, a série é super interessante, a detetive lida com diversos problemas pessoais que você sempre quer saber, nossa, o que aconteceu. E, de verdade, gente, é uma série que eu super recomendo. Eu não vi as indicações do Emmy, mas eu sei que a Kate Winslet foi indicada como melhor atriz de minissérie. E ela tá perfeita. Que mulher, foi... meu Deus.
Eu teve... Cara, 880, ou 8 ou 16 indicações, mas foi bem indicada, foi nas principais categorias.
Cara, ela é muito boa, de verdade. Assim, não é só tô falando, ela é boa. Ela realmente é boa. Vale muito a pena assistir.
Kate Winslet é uma das melhores atrizes do tipo assim, da geração, tranquilamente.
E tem o Evan Peters no elenco também.
Sim.
E eu queria falar... Passagem, pode falar, depois eu falo.
Não, é que eu só queria falar que a Kate Winslet é hoje a pessoa em Hollywood que conseguiu segurar a respiração por mais tempo embaixo d'água. Porque ela é uma das protagonistas de Avatar 2, aquele do James Cameron, da galera azul. E ela teve que ficar embaixo d'água por 7 minutos e pouco.
Meu Deus!
Prendendo a respiração e bateu o recorde.
Gente, a Kate, ela é maravilhosa, assim, sério, que mulher. E ela, assim, na série, ela tá... Ai, eu não sei dizer se ela realmente... Assim, ela não usa maquiagem. Eu não sei se ela tá maquiada daquele jeito ou se é ela mesmo. Mas, assim, ela tá, tipo, parece que ela tá dando tudo de si na série. É perfeito. Uhum. E uma curiosidade é que tem a participação do Evan Peters. E enquanto ele fazia essa série sobre assassinato, que, assim, não tinha nada a ver... E ao mesmo tempo ele tava fazendo WandaVision, e é um personagem nada a ver com o outro, então ele também atuou muito bem. Também sou meio suspeita porque eu gosto muito dele.
Mas, O Evan Peters só precisa sair do cativeiro do Ryan Murphy e daí ele brilha. É garantido. Mas essa daí tá no topo da minha lista, assim, no topo da minha lista de coisas pra assistir.
Por favor, assista. Você não vai se arrepender.
E assim.
Não, eu tipo assim, é aquelas minisséries que você assiste, se você tiver tempo, em 2-3 dias.
Ah, não, sim. Cara, eu sou muito psicão nesse sentido, então eu sempre. Minissérie eu acabo vendo em um dia. Isso quando eu tenho coisa pra fazer. Se eu pegar um domingo, eu vejo tranquilão em um dia.
Então, você vai ver rapidinho.
Se tiver 8 episódios de 40 minutos, eu vejo no dia fácil. Fácil, tranquilo. Mas essa com certeza tá na topa da minha lista, assim, pra assistir. Eu penso nela várias vezes, porque eu falo, pô, preciso ver. E pelo todo, assim. E HBO, né, gente? HBO sendo HBO. HBO Max, inclusive, o serviço de streaming. Cara, eu vou falar que ele tá dando um banho em muito serviço, porque ele veio muito bem. Chegou, assim, com o pé na porta e a gaveta na cara, porque mandou muito bem.
Assim, eu não assinei, eu não sei se eu vou assinar, mas o que eu tenho pra dizer na HBO geral, eu sou muito apaixonada pela maioria das séries da HBO. Ela tem feito, há muitos anos, minisséries e séries muito bem feitas, de verdade. E, assim, muito bem faladas e indicadas também.
É, cara, HBO é rainha. Então, gente, assim, cada um elegeu a sua melhor obra de 2021, ou quase 2021, pelo menos. E tá tudo valendo. Eu recomendo que todo mundo assista tudo que todo mundo recomendou aqui. Eu vou assistir tudo aquilo que eu não assisti, porque com certeza deve ser bom. Basicamente, tudo eu já tive interesse de assistir, então é isso aí. Eu falei muitas vezes a palavra assistir, me desculpem. Mas agora a gente vai só passar rápido por algumas menções honrosas, filmes que são excelentes, que são desse ano aqui, que marcaram alguma coisa. E eu posso começar falando assim, gente, assistam Família Mitchell versus a Revolução das Máquinas, que é uma animação, tem na Netflix, e é simplesmente uma das melhores animações dos últimos anos. E é sensacional, não tenho o que falar. todos os aspectos, desde a técnica até a história, tudo funciona, tudo é maravilhoso. Judas e o Messias Negro é um filme poderosíssimo, forte pra caramba. Devia ter ganhado o Oscar de melhor filme, humilde opinião. E eu sou até mais farofão, vou falar da trilogia da Rua do Medo, que tá saindo agora na Netflix. E, cara, como um grande fã de terror e slasher, é excepcional, é gostoso de assistir, é divertido, é foda. É essa a palavra. Os três filmes. Cada um ao seu jeito, cada um referenciando aquilo que deve referenciar. Tudo funciona. Ó, bela indicação.
A minha menção honrosa é unicamente, exclusivamente, pro Snyder Cut da Liga da Justiça. Zack Snyder é o Homero dos nossos tempos e essa aí é a Ilíada dele.
O Berro. O Berro, meu Deus do céu. O cara veio aqui e me mete um Snyder Cut. Eu só tô naquela vibe. Meteu essa mesmo? Meteu, cara. Assim, não sei o que dizer. Eu fiquei completamente absorto. Eu tô perplexo. Com Snyder Cut. Dito isso, é melhor do que a versão original de Liga da Justiça, porque aquilo é podre.
É melhor do que tudo que a DC tentou fazer nos últimos 5 anos e diria que é melhor do que qualquer uma dessas séries da Marvel que saiu esse ano. Então, 4 horas muito bem investidas de Snyder Cut e filmaço dos melhores de 2021 pra mim.
É isso.
Então, gente, minha menção honrosa vai ser ao filme Minari. É, foi um filme falado, sim, ele foi falado, mas talvez pouco reconhecido. É, eu fiquei muito tocada com o filme, com toda a história, por mais que não tenha tido nada extraordinário. É um filme que, de certa forma, gera uma reflexão, com um elenco muito bom, com uma criança muito fofa e uma senhora adorável. E o segundo filme que eu queria indicar é um filme recente, que é Cruella. A gente não teve oportunidade de falar sobre ele aqui, mas é um filme muito bom. E eu, de todos os live actions lançados, pra mim foi um dos melhores. A gente quer ser amiga da vilã, todo figurino, a história, a expressividade, é tudo perfeito. Então fica aí minhas duas indicações.
Pô, Cruella, eu vou falar que eu tenho vontade de assistir só porque eu sinto que é um Diabo Veste Prada.
Cara, os figurinos são extraordinários.
Então tá valendo.
Sim, é muito bom, eu recomendo.
Os figurinos são sensacionais. Pelo amor de Deus, assim, é lindo, hein?
A gente teve alguns. Eu não lembro agora, só tô lembrando de um live action com uma vilã, não tô lembrando de outro. Eu acredito que passe, mas eu não tô lembrando. Mas assim, eu achei Cruella muito diferente do que já foi lançado como vilã.
Ah, provavelmente. Eu não assisti, mas tem a intenção.
Tem a Stone, então acho que já vale a pena só por isso, sem ter visto.
Sim, sim, sim.
Eu acho que ele talvez valha a pena porque ele é bonito, é um filme com umas roupas bonitas, então acho que assim, tá valendo. Eu vejo, eu sei que tem uma roupa que pega fogo e vira outra roupa e eu falo, ó, torci o braço.
E se você, depois do filme, tentar buscar os figurinos, ou até mesmo no filme tentar reparar, aproximar algumas peças de roupas, tem uns detalhezinhos pequenininhos nas próprias peças de roupas, como tipo uma cidadezinha, é muito louco.
Pô, maneiro. Mas, bem galera, meu povo bonito, acho que é isso, a gente já mandou a melhor obra de 2021 de cada um, ou quase 2021. A gente já mandou as menções honrosas, aquilo que você tem que ficar de olho. Talvez você encontre a sua melhor obra de 2021 no meio dessas menções honrosas. E é isso. A gente, cada um tem o seu gosto, cada um tem a sua opção. Qual é o seu melhor filme de 2021? Basta você descobrir. E assim, a gente ainda tá na metade, tem toda a outra metade ainda pela frente. E pode ver que o cinema de 2021 vai te deslanchar de vez. E é isso. A gente está encerrando mais um programa. Não deixem de acompanhar essa web rádio maravilhosa. Acompanhem todos os programas que o pessoal está fazendo nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, audioativo.eco, no nosso site, audioativo.com. E assim, tem pra galera do esporte, tem pra galera do entretenimento, como todo mundo sabe, falando sobre tudo. É isso, gente. acompanhem o Cine Boteco. Até a próxima e um beijo. Tchau!